Olá, Poczinhas, Poczonas, Poczeiras, Poczemos, Poczverso, todas as Pox natalinas e, por que não, as Pox do Ano Novo também. Estamos começando mais um programa. Eu sou o Caco, gente.
Hilário!
E dessa vez não estamos com o casting completo, mas temos convidados belíssimos esperando por vocês que a gente já fala já. Mas antes disso, vamos pra vinheta. Roda a vinheta aí, Jess. E voltamos para os recadinhos. Recadinhos vão ser rápidos, mas não importantes, porque é Natal, vocês precisam doar para as bichas, então vamos lá. catarse.me/pocdecultura. Lá vocês conseguem participar do nosso grupo, vocês conseguem pagar por boleto também. É, o nosso grupo, ele é super cheio de informações e bastidores do Poc de Cultura que vocês estão sabendo em primeira mão. Mas para quem não consegue participar do grupo, nós temos o nosso grupo no Pocverso, lá no Facebook, bit.ly/pocverso, que você também pode participar. E caso você não siga ainda, esse é o momento, você segue a gente em todas as redes, @pocdecultura em todas elas. E lá tem as nossas redes pessoais também, então procure pelas nossas redes pessoais e dê um carinho lá pra gente. Fora isso, estamos em todas as plataformas: Amazon, Deezer, Spotify, YouTube e muito mais. Ou seja, você pode ouvir a gente por onde você bem entender, da forma como você bem entender e atualizar direitinho todos os episódios. Inclusive, teve até ouvinte comentando sobre algo que mencionamos no episódio passado, né? Aliás, episódios passados, mas que vai ter que ouvir para saber melhor sobre todos os detalhes no episódio de aplicativos. Então, quem tiver atrasado, é esse o momento de ouvir tudo. Agora, sem
Aproveita.
mais delongas, vamos para o tema da semana. A gente tá aqui com duas pessoas muito especiais, uma sócia fundadora, a nossa ação majoritária do Poc de Cultura, uma pessoa que é conhecida na podosfera e ela detém esse poder, assim mesmo, né? Pode entrar, Marina Bonafé.
Oi, gente. Eu já tava até pedindo mesmo para vocês me chamarem mais uma vez, porque eu já tava, sabe, pensando assim, gente, nos últimos 2 meses eu não participei de um episódio do Poc de Cultura.
Tava
Eu
faltando,
acho
né?
que tava faltando, sabe? Então, assim, fica esse aviso. Ela tava querendo voltar. Sim, ela voltou.
E uma outra participação que quase nunca aparece por aqui, né? Uma participação assim inédita, nova, que
E ele
a gente
também não
trouxe
se
aqui para
convidou, né?
brilhantar.
Ele também não se convidou,
Nem um
né?
pouco, nem
Nem
um
um
pouco, nem
pouco
um
para
pouco.
estar aqui. É isso.
Foi dois goles de gin, eu já estava me humilhando.
Pode entrar, Mari Lemes.
Oiê, pessoal. Vim aqui todo vestido de Papai Noel, a caráter. Eu e Mabê estamos vestidos de Papai e Mamãe Noel. Eu sou a mamãe, tá?
Sim,
Os
a
dois chegaram
gente.
fazendo Jingle Bell Rock aqui, vocês não viram, mas vai estar lá no nosso
É
Telegram.
sobre, é sobre.
E o primeiro episódio que a gente participou do Poc de Cultura juntos, nós tiramos foto como casal hétero.
É
Então, a
verdade,
gente
tem isso tudo.
mantém a nossa persona até hoje. Papai e Mamãe Noel, é sobre isso.
A gente trouxe um casal heteronormativo pra vocês pra celebrar o que é a família, o que é o Natal.
Que
Mentira.
sonho.
Gente, então,
Vamos lá, amiga.
eu ia falar que esse é um programa especial de final de ano, né? A gente trouxe esses dois amigos queridos pra gente fazer a nossa retrospectiva desse ano de 2021. Sendo que se o papo ficar muito longo, geralmente esses episódios são mais longos, a gente vai partir ele em dois, tá? Então você pode ouvir ele essa primeira semana, essa semana aqui que você tá ouvindo, semana 1, semana do Natal e depois na semana do Ano Novo. Se não for muito longo, que eu tenho minhas dúvidas, aí você vai ficar só na semana do Natal mesmo, e você espera a gente voltar em 2022, tá bom? É isso.
Quem sabe a gente libera um episódio que nunca foi ao ar. Mentira, nunca vai acontecer.
É isso.
Promessas.
Agora vamos lá. Vamos chegando com jeitinho nesse final de ano, né? A gente já tá com um terninho aqui já, do lado de Glória Maria, apresentando essa retrospectiva. E eu queria perguntar para vocês, gente, como que foi o ano de vocês? Eu queria uma palhinha, assim, que vocês dessem de 2021 pra gente começar o papo.
É horrível.
Vixe.
Vai, Mário,
Basicamente
começa. Agora com
horrível.
essa declaração, começa.
Olha, hoje eu inclusive fiz uma Instagram, uma enquete, tipo, pra ver se qual foi o pior, 2020, 2021. A maioria das pessoas dizem 2020, eu entendo, porque foi aquele ano, né, de que tudo começou e tal. Mas eu acho que pelo menos durante os 6 primeiros meses de 2020, primeiro que no comecinho não teve pandemia, a gente teve um carnaval normal, a gente era inocente e tudo mais, e foi super legal. Para mim. E no começo da pandemia, pelo menos para mim, existia, ao mesmo tempo de ser todo muito assustador, existia um sentimento de esperança. hoje em dia, eu tenho a sensação de que eu não tenho mais esperança de nada, sabe? Tipo, quando eu acho que a gente tá se vacinando, que tá tudo bem, aí vem essa Ômicron, que daí uma hora falam que é horrível, e uma hora falam que não é tão ruim assim. O fato de a gente não... Assim, pode ser que a pandemia acabe até fevereiro pra gente ter um carnaval, pode ser que ela dure até 2047, sabe? A gente não faz ideia. E acho que 2021 a gente tá muito calejado, assim. Então esse foi o ano que eu meio que entreguei pra Deus, sabe? Eu, tipo, parei de me exercitar, parei de querer encontrar pessoas, assim, de aplicativos, parei de querer transar. Tipo, a última vez que eu tinha transado até então foi em janeiro, sabe? E aí, pra mim, foi um ano da inércia. Então, eu não gosto muito desse ano. É isso.
Arrasado. E você, Mabê?
E você, Mabê?
Então, eu sinto uma coisa muito parecida, assim, nesse sentido. Seria hipocrisia eu dizer que esse ano foi horrível 100%, porque aconteceram coisas que foram muito importantes pra mim, né? Como escrever o primeiro livro, a gente começou a escrever em 2020, né? Mas foi em 2021 que a gente entregou o livro do Mod, e agora a gente tá ainda editando. Então, enfim, nesse momento aí. Também foi o ano que eu fui na Bienal, então, pela primeira vez como autora. Então... E foi, sei lá, um dos momentos mais importantes da minha vida.
Chiquérrima. Porém, com o nome, inclusive, na parede.
Com o nome na parede, que eu chorei muito. Porém, isso é uma coisa que eu tenho falado desde 2020. A minha vida, profissionalmente, desde 2020, ela só cresceu e só coisas muito legais aconteceram pra mim. Só que eu não consigo ficar 100% feliz, porque eu tô muito mal com todo o resto que aconteceu. Então, é muito louco você estar realizando um monte de sonho da sua vida, só que... E tudo bem, é normal, não é sempre que tá tudo certo e tal. Só que não é como se eu tivesse vivendo, sei lá, ah, eu estou triste no amor, mas feliz no trabalho. Não, sabe, a gente tá na porra de uma pandemia, tem gente morrendo, o governo é um lixo, todo dia é um monte de matéria merda. Então, eu compactuo com isso que o Mário Lemes falou, da esperança. Eu senti que esse ano a minha esperança morreu. Morreu. Ela foi atropelada e morreu. Então, é muito difícil. Pra mim, eu sinto o tempo todo que eu tô vivendo um filme, sabe? Tem uma hora que acontece uma coisa muito feliz e eu tô muito feliz com aquilo. E aí, daqui a pouco, é um negócio muito triste. Só que isso o ano inteiro. Então... Apesar de todas as coisas boas que aconteceram, eu não consigo dizer que esse foi um ano bom. Mas eu acredito... que 2022 vai ser um pouco melhor do que esse ano. Apesar de tudo, eu acredito.
Eu também.
Quem a gente quer enganar, né? Vai ser ano de eleição, gente.
Eu vou te falar uma coisa, tá? A última vez que a gente fez uma coisa dessa, que a pessoa chegou aqui e disse: ah, esse ano vai ser incrível. Foi um episódio com a Maíra Medeiros e com a Jéssica. E aí, o nome do episódio era Vem Coisa Boa Por Aí. E aí...
E veio foi 2019?
Foi o último episódio de 2019. Então a gente não fala mais nada desse tipo aqui nesse podcast.
Não fala Vem Coisa Boa Por Aí, eu já imagino. Tipo assim, um covidinho atrás da cortina, assim, esperando pra entrar no palco.
Não, não dá. Vai ser ano de eleição, né, gente? Não dá pra dizer que...
Mas, cara, eu tô amando o fato de que é ano de eleição, porque a oportunidade... Por exemplo, esse ano não tinha nada que a gente pudesse fazer pra tirar esse bosta, sabe? E o ano que vem a gente vai ter a chance, muito provavelmente vai acontecer, né?
Sim.
Tem BBB, tem Copa do Mundo.
Era isso que eu ia falar. Vai ser um ano cheio, assim, que tem BBB, tem Copa, tem eleição.
E a Copa é só em dezembro.
Exato.
Só em dezembro.
Mistura... Eu achei que era outubro.
A eleição é outubro. Não era novembro? É final de novembro, começo de novembro?
É final de novembro, começo de dezembro. Mas a maior parte dos jogos, a final, será em dezembro.
Com alguma esperança, vai ter uma parada.
Gente.
Ou seja, teremos um final de ano turbulento ali, pra caramba, né, em termos de atividades. Mas eu tô muito nesse ponto com a B, assim, né? Eu lancei minha música esse ano, lancei clipe esse ano, desfilei no Fashion Week, foram coisas bem fodas, assim, né, de conquista pessoal. A gente fez um rolê muito legal com a Disney e tal, teve um monte de coisas muito bonitas e muito legais que aconteceram, mas foi um ano onde eu perdi também dois amigos, né, e dois amigos por conta de... Um por conta de Covid, que simplesmente não resistiu, e o outro que por conta de algumas complicações, mas que eu imagino que vieram também em função de Covid. Então é meio essa sensação, assim, sabe? E até eu comecei o ano terminando um namoro, então também foi energia em cima disso. Uma série de coisas aconteceram também de mudar de emprego e testar coisas novas. E isso tudo também, né, exige bastante de saúde mental, paciência e tal. Que eu acho que deu uma lesadinha, assim, né, no ano como um todo. Não tem como passar por um ano, né, inédito tudo que tá acontecendo. Mesmo que você escolha uma abordagem diferenciada, né, de ser menos aberto a um monte de informação, acho que ainda assim, né, tem como você sentir tudo que tá acontecendo e ser impactado por tudo que tá acontecendo, fora, né, os impactos que a gente tá vendo, né, de modo geral, ou seja, o que tá acontecendo com as coisas que estão acontecendo, né, no nosso país. Então a gente tá vendo um período de muita desilusão, assim, né, de muito desemprego, de muita fome, muita injustiça. Acho que tudo isso junta pra ser um ano de dificuldades, mas aproveitando, né, amigo Hilário, conta como você viu seu ano antes da gente partir pro próximo ponto, porque
acho que vai ser todo mundo falando a mesma coisa aqui, porque pra mim, assim, foi igual a vocês. Profissionalmente e financeiramente foi um ano muito, muito bom, assim, pra mim, então não tenho o que reclamar desse lado de forma alguma. Me sinto até ultra privilegiado de poder ficar falando isso, porque olha o tanto de desempregado, tanto de gente passando fome, falando por aí, andando por aí, né, então tá foda, e a gente se sente meio que impotente. Hoje eu fui dar um passeio com uma amiga minha e a gente foi dar uma volta, a gente tava pela regional Oscar Freire, e aí a gente tava andando lá, e aí a gente foi abordado por umas três pessoas, assim, em situação de rua, e aí eu fiquei pensando, e a gente não ajudou as pessoas, eu fiquei, gente, eu não tenho como ficar, se eu parar pra ajudar todo mundo, eu vou começar a não me ajudar mais, né? E o que, é que a gente pode fazer é meio que aquilo que o Mário disse, né? Que, tipo, ano que vem, pelo menos, a oportunidade de tentar dar um rumo diferente e tirar boa parte dessas pessoas da rua de novo. Isso é uma coisa bem importante. Pessoalmente, foi um ano muito difícil. Eu acho que 2021, acho que foi pior do que 2020 pra mim. Também tô na mesma vibe do Mário. Porque a gente já tinha vacina. Em 2020, a gente não tinha. A gente tinha aquele negócio de esperança. Vai passar, vai chegar. Quando a vacina foi descoberta, aí, nossa, vai chegar já já. E aí, o governo começou a não querer comprar. E eu tenho parente próximo, muito próximo, que faleceu de Covid. E ele faleceu porque a vacina não chegou. Faltavam, tipo, um mês pra ele tomar a vacina dele, entendeu? Então ele pegou Covid e ele faleceu. Então, se o governo não tivesse recusado a dose da Pfizer lá em dezembro, ele teria tomado a vacina e ele estaria vivo, entendeu? Esse meu parente. Então, tem essa questão. Pra mim, foi bem pesado isso, esse fato. O fato também da gente continuar meio que em casa, meio que não saindo, isso é um fato. Apesar de agora a gente tá em encontros mais comedidos, né? Vai, faz um encontro aqui, um encontro acolá, encontra com uma quantidade reduzida de pessoas, vai numa festa ali que tem 70% de lugar, ainda requer cuidado e ainda estamos usando máscara, né? Então, isso pra mim, eu não sei quando é que a gente vai conseguir sair desse looping. Espero que seja em breve, mas tá difícil, né? Tá difícil porque são N fatores, né? Que não dependem só da gente, e não depende só da gente, dos brasileiros, todos os brasileiros tomarem vacina, por exemplo. É uma coisa meio coletiva global, né? Então, pra sair disso é foda. Sair disso é foda. Mas enfim, é isso. Esse foi o meu, minha contribuição desse ano, mas eu espero que a gente fale de outras coisas boas durante esse episódio também.
Não, começou bem alto astral.
Começamos lá em cima.
Mas eu posso fazer uma confissão pra vocês, gente?
Manda.
Eu sou uma pessoa que ouço muito podcast. E aí todo podcast, quando entra num clima desse, assim, começam a se desculpar, falar assim, ai, não vamos falar disso, porque é pra gente ser mais escapista, etc. Eu não sei se é o caso de todo mundo, mas no meu caso, é bom saber que eu não tô achando tudo uma merda sozinho.
Sim.
É bom saber que tem outras pessoas olhando e achando uma merda junto. Então eu gosto de ouvir as pessoas reclamando.
Total. É que eu acho que ficou um senso também muito de, ai, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, tá todo mundo voltando à vida e tal, que eu acho que é importante a gente não desprezar o que aconteceu, né? Acho que os primeiros meses antecedentes à vacina já foram, né, de muita dificuldade e tal, a gente tá melhorando tudo, mas é importante mostrar que realmente não tá tudo, nem tudo são flores.
É muito importante falar disso, eu tava falando agora há pouco com uma amiga, que ela falou, ah, você parece tão calma. Gente, de forma, eu não tô calma, eu não estou nada
de forma
calma.
Alguma.
De forma alguma, eu estou completamente doida. Completamente doida. Eu estou gritando agora. Se eu pudesse, eu fazia esse episódio inteiro gritando. Sabe? Eu tô assim, meu Deus!
Não se sinta.
Sabe aquela.
Não se sinta.
Aquela tirinha do.
Fica aí gritando. Tá ótimo, tá ótimo.
Aquela tirinha da turma da Mônica. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Eu tô assim. Eu tô o tempo todo assim, o quê? Então, assim, não, eu não tô calma, não tô tranquila, nenhum dia. Não teve um dia que eu acordei esse ano e falei, hoje eu estou feliz. Não. Então, assim, saibam, você que tá ouvindo aí, saibam que a gente tá escapando. Porque se a gente entrar, se eu entrar na minha cabeça e se eu vivesse a minha cabeça o ano todo, eu não aguentaria. Sendo muito sincera, não teria aguentado, não chegaria no segundo mês, de verdade. Porque a minha cabeça tá assim, pra quê? O que tem de bom aí, sabe? Pra quê? Então, acho que é muito isso, assim, tá todo mundo desesperado, tá todo mundo a tirinha da Turma da Mônica. Mas a gente precisa continuar, a verdade é essa.
E eu acho que dá pra ter esperança, assim, pro ano que vem. Não pode dizer... Eu não sou a pessoa que fala assim, vai dar tudo certo, ponto. Não, pode ser que não dê, mas dá pra ter esperança. Existe a possibilidade de dar certo, assim como existe dar errado. Tipo, não é pra desistir logo em janeiro, sabe? Eu tenho esperança de que seja um ano melhor.
Sim,
por favor, tirem seus títulos de eleitor, tá? Pra ajudar.
É, quem mora em outra cidade.
Por favor.
É, quem mudou de cidade e só justificou nesses últimos anos, vai no cartório agora, aproveita. Sabe quando eu mudei meu título de eleitor em São Paulo? Quando eu me mudei pra São Paulo? Eu fui no cartório dia 31 de dezembro, que ele tava. 31, não, 30 de dezembro. Tava aberto e não tinha ninguém, só tinha eu. Eu demorei 5 minutos pra fazer a mudança.
Agora é online.
Agora é online. Não tem desculpa.
Olha, em 2022 eu peguei pra mim que eu vou fazer campanha pra, tipo, a galera fazer o título de eleitor, assim. Toda semana eu vou fazer um post, é como se fosse um publi eterno, assim. Eu já pus, tipo, como obrigação, sabe? Porque, gente, assim, os mais velhos já fudeu, já não dá mais pra fazer. Mas pelo menos a galera jovem pode dar uma ajuda, entendeu? Pelo menos.
Pode dar muita ajuda.
E até mesmo, quem não tá necessariamente preocupado, do tipo, ah, meu voto vai fazer que diferença, não sei o que e tal. É. Não, tem, faz uma puta diferença. A gente viu quanto faz, então assim, é sobre isso mesmo. Vou aderir assim, sua campanha, Mabê, com certeza.
No ano que vem, se Bolsonaro for reeleito, o que nunca é algo pra ser descartado, e você votou em branco, votou nulo, não foi votar, não tirou título de eleitor, não transferiu, essa culpa também é sua, tá?
Sim.
Então fica aí já preparado.
Exatamente. Agora falando de coisa boa, né? Vamos trazer um pouquinho de coisa boa nesse episódio.
Cogumelo do sol. Entra o publi agora.
Não pode ser um chá de cogumelo pra gente ficar um pouco mais fora desse mundo?
Seria perfeito pro momento, um chá de fita. Mentira, gente. É, vamos pra um momento que é... Qual foi a melhor notícia e a pior notícia que vocês viram esse ano? Pode ser de modo geral, assim. É, ou qual acontecimento que
seja
a melhor.
Não seja política,
vai. Geral, sem ser política. Qual a melhor notícia, qual a pior notícia?
Sem ser política? Então, tipo assim, do entretenimento?
Tudo. O que você quiser, vale.
Cara, porque assim, a que eu vou falar não é exatamente política, mas também é pra caralho, né? Que é a primeira brasileira vacinada, assim. Eu assisti do lado de uma pessoa. Enfim, foi todo um momento muito importante. Daí teve tanto um momento pessoal pra mim ali, quanto um momento
uma pessoa,
pro Brasil.
Uma pessoa.
Aquela coisa de...
Eu amo essa coisa.
Uma pessoa pelada?
Não, já tinha se vestido na hora.
Ah, eu amo essa coisa do agênero de falar a pessoa só pra não chamar o nome do peguete. Eu amo.
É, mas não é porque é gênero, né? Até porque, enfim. Mas, enfim, teve esse fato pessoal que foi muito legal também, que tinha esse momento de janeiro, né? O ano pode ser muito legal. E também tinha o fato, tipo assim, aquela coisa de ser uma enfermeira, uma mulher negra e tal. E, tipo, cara, aquela sensação de que, apesar desse idiota que controla esse país atualmente, a gente vai conseguir passar por isso, sabe? Apesar, a gente, como um povo, vai conseguir vencer essa merda. Deu um momento de esperança total, assim. Então, a melhor notícia pra mim foi essa, foi ver isso ao vivo.
E você, Mabê?
Foi esse ano que eu também tô naquele momento que todo mundo tá vivendo, que a gente não sabe se as coisas aconteceram nesse ano ou no ano anterior. Mas em que ano que as passivas ficaram esperando na portaria?
Foi o conto de Natal do ano passado.
É o conto de Natal do ano passado.
Eu ia falar que foi a melhor coisa que aconteceu pra mim esse ano. Então, acho que
mas tem o Cruzeiro, tem o Cruzeiro das gays, tem a Magic Game.
O Cruzeiro prometeu demais e entregou pouco.
Pouco,
senti.
Concordo.
Né? Quando eu vi, saiba tudo sobre esse tweet aqui, saiba tudo sobre o Cruzeiro das gays descamisadas. Eu falei, cara, essa já é o melhor tweet que eu já li na minha vida. Saiba tudo sobre o Cruzeiro das gays descamisadas. Eu quero saber tudo. É óbvio que eu quero saber tudo. E você teve lá, obviamente, o momento máximo do Titanic e tal. Mas fora isso, não entregou tanto, né? Eu senti que prometeu mais do que entregou. Talvez a farofa da GK tenha sido algo que foi, sei lá, muito engraçado, assim. Tipo, porque de repente, sei lá, eu não sei o que tava acontecendo, que eu não sabia que isso ia acontecer. E de repente, era um Lollapalooza rolando, assim. Então, acho que foi um momento muito engraçado. Pra mim, assim, as coisas boas que aconteceram é sempre coisas gays, assim, as coisas que aparecem no Twitter.
Gay, muito gay.
Tudo que é gay que aconteceu esse ano. Mas eu não sei, acho que eu tô lembrando que das coisas que eu dei risada, tá meio que fugindo. Talvez o Gil do Vigor, né? O Gil do Vigor foi muito especial pra mim, assim.
O Gil ter passado um doutorado.
Né? É desse ano.
A gente vai chegar lá no BBB porque tem um capítulo especial do BBB aqui nesse episódio.
Tá. Você chegou a ver já o vídeo da mina do Lynx no avião?
Sim, nossa, eu ia colocar isso no ponto alto, mas ele aconteceu ontem. E aí eu falei, será que eu não tô indo longe demais? Mas, gente, isso é tudo. Não, tudo que tá nesse vídeo é sobre
mim. Ele é perfeito.
Ele foi feito pra minha felicidade. E esse vídeo é genial demais. Então, acho, talvez o Que História é Porchat? Que história é essa do Porchat? Que eu fiquei muito viciada em assistir esses vídeos nesse ano. Tipo, porque era uma coisa que me deixava feliz. Acho que é isso.
Válido. Ó, eu ia colocar o de bom. O meu de bom tá num top 2, assim. Que ver o Lula com sangue nos olhos fazendo um post pra atacar todo mundo no Twitter dele, falando de tudo, eu achei, assim, sensacional, né? Foi a sensação de
conhecer... A coxa do Lula.
É verdade, a coxa do Lula foi um acontecimento.
A coxa do Lula foi um highlight.
Que veio daí, né? Eu acho que ele trouxe a coxa, com a coxa veio uma leva de acontecimentos. E aí, assim, pra mim, me deixou muito feliz pra saber que ele tá com sangue nos olhos, que é tipo quando o mocinho do filme apanha, e aí ele começa na redenção. Uhum. Eu me senti assim, assistindo esses filmes de ação, onde o mocinho começa a se fortalecer literalmente pra poder lutar.
Sim.
Então, né, o Lula com as coxas foi isso. E um momento que, assim, pra mim foi muito importante também, que eu acho que ele ditou todo um comportamento, além do, né, da música em si, do Vai Se Tratar Garota, que, né, embora é um pouco desconsiderada com pessoas neurotípicas, né, tem essa problematização aí.
Assim, fica com Deus, né? Gritar que ela é bipolar, mas...
Exato.
Eu gosto muito da música.
Tratar garota.
Mas a doutora Deolane também fazendo remix de Vai Se Tratar Garota.
Vai. Gente, o que foi aquilo? Aquele gif... A doutora Deolane é um ponto alto de 2021.
Sim.
Sim,
ainda que ela apoie a Lula, eu acho que ela realmente é um ponto, que colabora com esse momento.
Eu ia falar que o meu ponto alto do ano foi o boom do TikTok, porque eu fiquei viciado no TikTok, ainda estou viciado no TikTok. Eu perco pelo menos uma hora do meu dia olhando vídeos no TikTok. E tem centenas de vídeos que eu vejo, centenas de pessoas que eu sigo, e entro nos perfis e vejo todos os vídeos. Então, acho que acabou salvando muito, assim, do meu momento ocioso ali, do tipo, não quero fazer nada. Quero só derreter o meu cérebro, esquecer algumas coisas, e o TikTok me ajudou muito. Então, tudo que tava no TikTok esse ano foi muito legal pra mim, assim, até as coisas ruins. Então, foram entrando e foram vendo. Por exemplo, esse ano eu fiquei tão viciado no TikTok que eu comprei várias coisas porque era trend do TikTok. Ah, esse fone que eu comprei na Shopee, lá, compra também. Eu ia lá, comprava, o fone era uma bosta. Então, foram...
Você comprou a luminária também, amigo?
Comprei a luminária de planeta. Não, comprei dois meninos, não. Comprei a luminária do planeta.
Ah, a luminária do planeta eu comprei também. Não sabia que era TikTok.
Era uma trend do TikTok. Enfim, tem várias coisas que foram rolando aí do TikTok. Então, pra mim, foi o ponto alto, assim, do meu ano inteiro. De verdade.
Aliás, seguindo a minha sina de homossexual que gosta de rivalizar ícones do pop, eu queria colocar como o TikTok é melhor do que o Reels do Instagram, o algoritmo dele. Ele só me mostra coisa legal. Tipo, o dia todo, se eu passar 24 horas no TikTok, vai ter coisas maravilhosas que eu vou gostar de assistir. É horroroso aquele algoritmo. Ele me mostra as três mesmas
coisas. As piores coisas
há
mais
40 anos.
O Reels, eu sinto que ele é aleatório, é qualquer coisa. Mas a galeria, eu sinto que deu uma melhorada. Porque quando eu abro a galeria do Instagram, eu só vejo porco. Que é uma coisa que eu fiz em 2021 foi me viciar em assistir vídeo de porquinho. Então, eu abro a galeria e só tem vídeo de porquinho.
A galeria é aquele...
Não.
O algoritmo ali do buscar.
O explorar.
O meu explorar tem frases, homens sem camisa, maquiagem e drag queen.
Aparece um homem sem camisa, eu vou lá e digo, não tenho interesse. Aí fica umas coisas meio aleatórias no meio.
Ah, dá pra fazer isso.
Dá,
porque eu tenho um Instagram.
Mas nunca foi bom, não, do Instagram, viu? Tô falando
eu
que agora recentemente.
Tem um Instagram fake só pra seguir homem pelado. Eu não quero que fique aparecendo um homem pelado no meu Instagram normal. Porque quando eu tô no meu estado normal, eu não quero ver homem sem camisa, gente. Eu quero ver outras coisas. Ah. E ele fica me mostrando. De alguma forma, ele sabe que eu sou viado. Fica, ah, você é viado? Então tô aqui,
vou dar a dica. Viadão. Você entra no Explorar, isso foi no Poc Verso, lá no grupo do Facebook, que falaram isso pra mim. Você entra e você segura na fotinho, aí segura, aí vai aparecer um menu, aí tem lá, não tem interesse. Aí você clica e ele desaparece com essas coisas, entendeu?
Nossa,
aí
perfeito,
você educa o seu algoritmo.
Ou você olha o algoritmo, por exemplo, você vê as coisas que estão aparecendo pra você. Se você achar alguma coisa que minimamente é próximo do que você gosta, você dá um like. Aí você dá um refresh.
Ah, não, isso eu faço.
E aí ele aparece mais organizado.
É isso, também.
E agora, gente, a notícia ruim que vocês... A pior notícia que vocês ouviram esse ano foi...
Ai, gente...
Difícil, porque tiveram muitas.
É, mas eu acho que tirando essas coisas que eu falei no começo de Covid, morte, essas coisas, teve essa coisa do clima, sabe? Tava pensando nisso essa semana, que tipo assim, essa coisa de que... Ai, vai, o mundo vai esquentar, degelar, não sei o que, isso aqui. Há uns 20 anos atrás eu pensava, ah, vai ser daqui a uns 50 anos, vai estar tudo bem. E tá acontecendo agora, né? Então, e eu tava até falando com o pessoal esse ano, várias vezes eu falei sobre isso, que é tipo, ai, chega na nossa vez no mundo, aí o mundo acaba. É foda, sabe? Esse negócio do clima. Então, pra mim foi o pior dos piores, assim, como a gente tá caminhando pra uma não resolução de nada, né? Sobre isso também. Como. É até
importante. Só com os fracassos do mundo.
É, e como é que a gente vive isso, né? O próprio Covid é um reflexo disso também, né? Se você parar pra pensar. Então, isso foi a pior notícia pra mim, assim, né? Nesse momento.
Como eu acho que eu já pesei um pouco o clima. Eu não vou focar nas notícias muito sérias, apesar de que tem várias, eu tô pensando numa aqui, que aconteceu bem próximo dessa que eu vou falar. Mas eu vou falar dessa... Me impactou muito, eu fiquei muito triste na saída do Gil do Vigor. Hoje em dia, eu acho que foi até melhor. O storytelling foi muito mais legal. Até porque no dia da final do BBB, aconteceu aquela outra notícia, que é muito mais séria, que a gente não vai comentar. Mas é...
Qual foi a notícia?
Que
a morte do Paulo Gustavo.
Ah, é verdade. Desculpa.
Agora a culpa foi do Hilário. Mas no dia que o Gil do Vigor saiu do Big Brother, eu fiquei, tipo, mal. Uma coisa muito louca do Big Brother, que eu acho que é a mesma coisa que a galera que assiste futebol sente, é que naquele momento, naquela época, aquilo é muito importante pra você.
É muito latente.
Especialmente agora, quando a gente não pode muito sair de casa, então você fica meio vivendo aquilo. Tipo assim, o Gil do Vigor sair é como se tivessem matado o Gil do Vigor pra você, sabe? Você fica, tipo, meu Deus! E aí passa umas 3 semanas, você já entende, já tá tudo bem e tal.
3 semanas? Gente, mas assim, de verdade, quando o Gil do Vigor saiu, eu senti que tinha arrancado um pedaço do meu braço.
Quem consegue ser mais dramático?
Mas, eu não, assim, pra mim, a pior coisa que aconteceu esse ano é o lance do Prevent Senior, né? Acho que não quero nem falar disso pra não ir pra um negócio muito pesado. Eu acho que pesou muito o lance do Paulo Gustavo, da Marília.
Eu ia falar a Marília agora.
Mais cedo, que eu acho que, assim, é uma sensação de... E é muito louco, porque, assim, eu nunca assisti nada do Paulo Gustavo, nunca tinha assistido nada dele, nada de filme, não conhecia ele, e me fez tão mal, porque eu tinha carinho pela família dele, né, tinha carinho por ele e tal, e ver aquela coisa, né, estúpida, que não precisava ter acontecido, e que, enfim, que aconteceu por mil motivos, que a gente sabe... Que foi o atraso e tal, de... Né, aquela coisa estúpida da morte da Marília Mendonça também. E das pessoas que estavam dentro do avião. Uma morte estúpida. Então, eu acho que... Enfim, tudo isso mexe muito. Se eu fosse tirar tudo isso e pegar uma coisa que me deixa triste... É o Moro, cara. Nossa, tudo que aparece o Moro, eu fico triste. Tudo. Impressionante, assim...
A boquinha de CD dele.
Não, ele é o dementador da minha vida. Toda vez que eu vejo o Moro, a minha felicidade é sugada na mesma hora. É muito louco, porque eu não sinto isso com o Bolsonaro. Talvez eu já esteja tão apática, já esteja tão morta por dentro, mas o Moro, ele é capaz de destruir todas as coisas boas que tem dentro de mim. todas. Eu leio um título de uma matéria e tá escrito lá Moro. Pode ser até tipo assim, moro em São Paulo. Se eu acho que é o Moro, eu já tô lá morrendo por dentro. Então assim, cara, como o Moro me deixa triste. Eu sou incapaz de ser feliz vendo a cara dele, ouvindo ele, vendo qualquer matéria sobre ele. Incapaz. Incapaz de ser feliz.
Carisma negativo, né?
Carisma negativo. Carisma negativo.
Eu ia falar que assim, algumas faces da política só de ver já é pra mim a pior notícia do ano, porque se eu sei que eu tô vendo, alguma coisa de ruim vai vir. E isso eu ia resumir a todas as notícias relacionadas aos filhos do Bolsonaro, não necessariamente ao Bolsonaro, porque ele já, como a Mabê falou, já anestesiei. Mas pra mim o da Marília foi um lance muito triste, assim, porque me lembrou a morte dos Mamonas. Me lembrou essa coisa meio breve, meio, sabe, no auge da carreira, no pico, não sei o que e tal. Uma morte que poderia ter sido evitada por um problema que, né, se sabe que é recorrente aqui no país e tal. A gente já teve várias outras mortes por via aérea aqui no país, Boechat, entre outros. Então, pra mim, é sempre um susto, assim, porque eu fico pensando nisso, assim, né? O foda de saber que essas mortes existem é o que deve ter passado pela cabeça da pessoa quando tudo estava acontecendo. Mesmo sendo numa fração de segundo, assim, eu sempre fico me perguntando sobre isso. Mas eu acho que, né, de todas as piores notícias, realmente, todas as do Moro, de novo, reforçando a Mabê, é ver a boquinha de CD dele aparecendo, falando qualquer coisa com aquele discurso que ele não tem a menor dicção, me deixa, assim, ele profundamente marreco. Triste.
Nossa.
Foda.
Nem o Ciro me deixa tão triste quanto o Moro.
O pior é que é outro também que, né, ele deixa a gente...
É que o Ciro virou um negócio, assim, que eu nem sei mais. Não sei nem falar sobre o Ciro. Não sei nem por onde começar. Mas o Moro é o meu dementador, assim. Ele fala, ele aparece, a minha alegria vai embora.
Foda.
E você, bom, Hillary?
Não, já falei, amor. Eu falei do clima.
É verdade. E, gente, e o que mais que vocês acham que foi, assim, o auge desse ano em relação a entretenimento? Porque foi um ano que, assim, a gente teve performances, teve os momentos, né? Teve Met Gala, teve Anitta, teve Lil Nas X rasgando calça no Saturday Night Live, deixando a piroca de fora. Teve uma série de outras coisas memoráveis. Teve Doja Cat, teve Danny Bond com Doja Cat, que foi, né, um marco desse ano. Nunca se falou tanta palavra tcheca em compulsão como esse ano em função de Danny Bond. E o que mais que vocês lembram que foi um auge, assim?
A gente vai separar a música e audiovisual ou não? É pra falar?
Não, vai junto, vai livre.
Não, porque acabou de ter o Homem-Aranha novo, né? Que é um evento, né? Que eu acho que a gente tem que colocar aí.
Tem que ter uma menção honrosa aí pro...
E vai ter o Matrix também, né? Matrix de volta aí também.
Matrix lança quando? Agora, né?
Agora, está lançado. Amanhã.
Na verdade, hoje já tem sessão, se eu não me engano. Ah, não, hoje é terça, né?
É amanhã, eu vou lá amanhã, inclusive.
Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, pelo que eu já andei vendo por aí. Eu acho que o Matrix não vai ser tão unânime que nem o Homem-Aranha, pros fãs de Matrix, eu acho.
Eita, lá vem o Mario com os spoilers.
Não, se você abrir o IMDb, você vai ver a nota dos dois, você já vai entender. Mas, e como eu não assisti ainda...
Ah, mas não
ainda...
se compara, né, o Matrix e o Homem-Aranha.
Não, mas assim, ó, imaginando que os dois são uma coisa que
sem
trabalha com o negócio.
Sem ofensas, mas assim...
Não, mas imaginando
compara.
Que assim, os dois são coisas que estão retornando...
Homem-Aranha é muito melhor, né, Mabê?
Opa!
Não, e os dois têm uma fanbase grande. Eu acho que a fanbase do Homem-Aranha, ela vai gostar mais do filme do Homem-Aranha do que a fanbase do Matrix vai gostar do filme do Matrix, eu acho, né? Não sei, porque eu não vi o Matrix ainda. Mas eu acho também, assim, eu acho que o Boninho me pagou aqui pra estar aqui, porque eu vou falar do Big Brother de novo. O Big Brother em si. Mas eu acho que um grande evento desse ano foi a Mamacita, cara. Como ela conseguiu... ser de uma pessoa canceladíssima pelo Brasil inteiro, inclusive tirando um monte de racista da tumba, né? Pra uma pessoa que, cara, deu a volta por cima e que eu, inclusive, esse ano gravei uma campanha com ela, sabe? Tenho muito orgulho, foi um auge do meu ano, assim. E ela lançou uma música maravilhosa, várias, mas a última pra mim é a
Louque
mais
legal. Sagaz, a melhor
Louque
de
Sagaz,
todas.
Que ela deu o teaser no Big Brother. Eu acho, cara, a Mamacita é uma pessoa incrível, assim. E eu acho que o que ela fez é... sem querer ser muito publicitário, mas já sendo um case de sucesso, meu. De como recuperar uma reputação, meu. Incrível.
Cara,
parabéns, Mamacita.
Eu concordo 100% com o que você falou da Mamacita. E assim, isso foi uma briga que eu tive muito com muitos... publicitários meus. Porque a galera ficava assim, não, a carreira dela acabou. A carreira dela acabou. Eu falei, gente, desculpa, vocês não conhecem a Carol Conká. A carreira dela não acabou. essa mulher é muito... Ela é muito maior do que isso. Tipo, já tinha, sabe? A gente já fez coisa com a Carol Conká, tipo... De ver, sabe? Assim, cara... A história de vida dela, acho que tudo, assim... O que aconteceu no BBB foi uma merda? Foi uma merda. Mas, mano, eu tinha certeza que ela ia dar a volta por cima. Obviamente, eu não achava que ia ser tão rápido, né? Não achava que ia ser tão rápido. Mas, porra, ela só prova o quão incrível que ela é, assim. Concordo 100%. Eu acho ela muito foda. Acho que também o BBB, assim, pra mim, foi um ponto alto desse ano. Porque eu precisava muito me alienar com alguma coisa. E o BBB virou um negócio muito maior do que qualquer outro BBB já foi, né? Porque,
sim,
assim, virou um evento, virou uma coisa que as pessoas ficaram enlouquecidas, mais ainda. Então, tudo isso pra mim foi muito emocionante. Depois acompanhar tudo, acompanhar o Gil do Vigor, que... Gente,
a Marina, você soube que ela tá realmente obcecada pro Gil do Vigor,
eu,
né?
Eu sou obcecada pelo Gil do Vigor. Quando ele saiu, que ele foi... Ele fez todos os programas da Globo. Tipo, quase tiraram o William Bonner e falou, agora o Gil do Vigor vai apresentar o Jornal da Globo. Porque ele foi em todos os programas no dia seguinte. Todos. Todos ele tava lá. Eu ficava assim, meu Deus, socorro, Gil do Vigor nunca mais vai sair da TV. É isso que eu queria. Antes era só o BBB, agora eu tô com o Gil do Vigor em todos os canais, em todos os programas. Então, eu lembro que eu, tipo, fiquei muito emocionada. Fiquei muito feliz. E porque, de novo, você perde tudo quando você não tem nada o que esperar. E aí você vê uma pessoa tão incrível como o Gil do Vigor. É muito bom, sabe? É muito bom conseguir se alimentar. Alimentada aquilo, deixei ser consumida pelo amor pelo Gil do Vigor.
Eu vou escrever um tweet agora pro Gil do Vigor, porque ele me segue. O Gil do Vigor, pelo amor de Deus, fale com a Marina, né?
Não, eu sou apaixonada, sério, eu sou apaixonada. Pede pra ele me seguir e me amar, por gentileza. Eu sou apaixonada pelo Gil do Vigor. Uma outra coisa que eu fiquei obcecada esse ano, não foi uma obsessão saudável, foi, ei, gente, olha isso, não foi pelo Arthur e não foi pela Carla. Foi pelo fandom do Arthur e da Carla.
As Cartoon, elas são maravilhosas.
Os Cartoon é uma coisa, é um evento. É um evento.
É um delírio coletivo, né?
Tipo, é um delírio aceita. Coletivo. É uma grande loucura. Eu fiquei muito viciada em ler, em pesquisar, em ler o que elas estavam falando no grupo, em acompanhar as mensagens. Eu fiquei muito viciada nos Cartoon. Então o BBB me consumiu muito.
Achei que você ia falar da Juliette, Mabê.
Cara, eu gosto da Juliette. Eu gosto... No BBB, foi uma grande loucura, né? Lá no início, eu não curtia tanto... No início, assim, uma primeira semana. Eu falei assim, ai, meu Deus, mas que chata. Tá enchendo o saco do Fiuk. Olha o que eu falei na primeira semana. E aí, corta, para. Desculpa ser homem. Desculpa existir.
Meu
Deus. Ser pobre é uma delícia.
Eu esqueci de falar, mas o Fiuk também é outro dementador da alegria. Gente, impressionante.
Ele conseguiu tirar o carisma da Tata Werneck.
Exato!
Sim.
Ele conseguiu fazer a Tata morrer por dentro. Acho que, assim, isso a gente já tá dizendo muito. Mas a Juliette é maravilhosa. Eu gosto muito dela.
É tudo aqui.
Acho que ela chegou longe. Eu amo a amizade dela com a Anitta.
Uma amizade sincera, né? Uma amizade sincera, né?
Eu acho, você não acha?
Eu acho também, menino. Quem é que tá falando aqui o contrário? Eu tô aqui
até sua carinha.
Eu tô até com um negócio branco aqui, tô todo branco.
Eu também não entendi. E falando em Anitta, a Anitta pra mim também é uma coisa muito boa de 2021. Cara, a Anitta, ela é perfeita, ela nunca errou. E se ela errou, foi tentando acertar tudo que ela se propôs na vida dela. Tudo, tudo. Gente, essa mulher peitou o Salles, entendeu? Ela peitou o Bolsonaro. Tipo assim, ela só precisava rebolar a raba, mas ela não. Ela peitou a galera.
Ela foi lá e fez mais.
Ela fez muito mais, pelo amor de Deus. Depois, o tanto que ela tá até agora, tipo, xingando a galera, falando contra negacionista. Então, assim, de verdade, pra mim, a Anitta é um evento de 2021. Essa mulher não, assim...
Eu ia falar a pequena Lô também, por conta de tornar acessível os dilemas voltados às pessoas PCDs, mas principalmente ela trazer...
Mas a pequena Lô é meio 2020, né, amigo?
Ah, não, mas eu sinto que ela bombou mais esse ano. Tem pessoas que bombaram mais...
Que ela cresceu mais esse ano, com certeza.
Teve uma galera que cresceu mais e trouxe mais...
O que me lembra do João e da Camila de Lucas,
que
nossa,
também, pelo amor de Deus, né?
São dois que eu sou muito apaixonada.
São incríveis.
E eles Nossa, Camila de Lucas, gente. A bicha tá aí, né? Já modelando, já perfeita. João
apresentadora também.
Programa. Apresentou, é verdade, ela também apresentou. Então, assim, aí não sei, eu sei, esse BBB foi um que...
Rendeu bastante.
Rendeu, né? Rendeu financeiramente, rendeu o programa. Deu bom aí pra algumas pessoas.
Bom, outras não. Vamos aproveitar, né, falar desse momento, já que vocês estão tão empenhados em falar. A gente tinha um bloco só pra isso, mas pode falar.
Será que a gente não fala mais um pouco de entretenimento? Porque agora a gente só vai falar de BBB, mas tem tanto mais. Porque, assim, apesar do ano ter sido uma bosta, como a gente disse no início, eu acho que no entretenimento foi...
Também acho.
Cara, teve Pabllo Vittar, entendeu? Teve
O DVD da Pabllo, né, pelo amor de Deus. O DVD da Pabllo. Que...
Teve primeiro. Aquela música do... Eu até chequei isso aqui agora, aquela música do Bruno Mars, do Silk Song. Sonic, ela é desse ano, achei que era do ano passado, mas ela é incrível, aquele clipe é maravilhoso, o álbum inteiro é maravilhoso, né?
Aliás, a junção de Anderson .Paak e Bruno Mars já é uma coisa muito maravilhosa, já. Os dois nanicos da música, fazendo uma música chique e gostosa.
E eu sempre curti o Bruno Mars, porque antes de eu ter bigode, eu era muito confundido com lésbicas, vocês sabem dessa história. E eu sempre achei o Bruno Mars uma figura que eu sempre achei parecido com uma lésbica e que eu achava super sexy ao mesmo tempo. Então, assim, representatividade importa, sabe? Eu pensava, nossa, que o Bruno Mars consegue ser um cara que parece uma lésbica e ainda eu achar ele muito gostoso, eu também vou conseguir chegar lá.
Gente, a Pabllo Vittar fez uma música com a Lady Gaga, tá?
É verdade, tem esse feito.
Tipo assim, essa turma.
É esse encontro de fandoms, que como é que seria? Seria os Little Monsters.
Monster Lovers.
Vita Monsters. Foi um encontro pra mim que, olha...
Foi pra poucos.
Só falta de fazer a Lady Gaga cantar um... Não, tem a Lady Gaga num forró, eu já acho que é algo além, né? De todos os remixes possíveis imagináveis, você imagina a Lady Gaga num forró.
O problema da Pabllo é que ela entrega muito mais do que deveria, entendeu? Ela só precisava ir até ali, mas não... Ela vai muito longe.
E é a música mais ouvida, né? Entre a versão normal e a versão da remix. O remix da Pabllo é mais ouvido que a versão original de Fun Tonight.
Eu não sabia.
É que a original não é tão legal, né?
Mas
eu não gostava tanto.
Passou muito a quantidade de reproduções do áudio da original.
Brasileiro, se o brasileiro não ia fazer isso.
Mas falando em Pabllo Vittar, eu me lembro de Zap Zum 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 e eu me lembro de... Douglas.
Zap Zoom é desse ano?
É desse mesmo ano.
É verdade.
Teve Olimpíadas.
Karen Jones falando do xereco no campeonato.
Skate na Olimpíadas, total.
A Fadinha também foi um acontecimento.
Porque eu também tive a oportunidade de fazer uma campanha esse ano. E teve a Rebeca Andrade, que tocou o baile de favela em Tóquio e fez o mundo inteiro conhecer. As Olimpíadas foi tipo... Assim como a pandemia...
Foi muito legal.
Sim.
Eu acho que assim, a pandemia é uma parada que lembra como o mundo todo tá mais conectado do que nunca por um motivo muito horrível. E a Olimpíadas é o contrário, assim, tipo... O mundo inteiro vendo a mesma parada, sabe? E aí você vai meio que descobrindo as coisas dos outros países, assim. É tipo... É muito fascinante, assim, Olimpíadas. Eu amo.
Fora que foi muito legal ter essa versão das Olimpíadas onde os atletas estavam interagindo com rede social, né? Tinha uma outra do skate também, que esqueci o nome dela, que ela postava tudo. E ela postava sobre pegação, falava como era as coisas na Vila Olímpica. Esse lado irreverente e jovem que a gente sabe que existe, mas que não tinha acesso. A gente teve esse ano, né, numa cobertura de Olimpíadas que foi muito mais... muito mais do TikTok mesmo, muito mais da palhaçada, da brincadeira, sabe? Do todo, assim, que acho que trouxe também uma relação legal com o ano. O que mais que teve?
Eu ia falar do João Gomes também, e aquela festa lá icônica em...
Nossa,
tem essa.
Eu ainda tenho pesadelos,
gente,
com essa festa do João Gomes.
Como eu não citei isso como ponto alto? Porque é muito questionável.
Né?
Mas, nossa, foi ponto alto, viu?
Sim.
Essa festa.
Tem um outro que eu não sei se é alto, não sei o que vocês acham, mas a Virgínia, aquela influência que cresceu de horrores, e tudo que ela fala, tudo que ela faz vira uma trend, igual a Deolane também, ela foi um ponto alto nesse ano.
Então, eu fiquei sabendo dessa Virgínia, mas sem muita informação. Uhum. Os filhos do Leonardo, sem ter muita informação. Sim. E uma tal de Mari Prechecão, sem ter muita informação, que eu fiquei meio do tipo... Eu tô ficando velho pra internet, porque eu não conheço
esse povo. E todos viram entre si ali, porque a Mari Prechecão Tchecão, ela ficou famosa por causa da Virgínia. A Virgínia é casada com o filho do Leonardo, que é o Zé Felipe, e eles têm um filho juntos. E tem também o outro filho do Leonardo, que é o João Guilherme, que a GK tentou pegar, ou pegou, enfim, disse que não aguentou ela. Ficou essas coisas loucas aí. Mas teve esses pontos altos dos influenciadores também. E das coisas, né? Pra mim, outro ponto alto esse ano é que eu virei gamer. É, finalmente.
Achei que você falou, então... virei gay, eu ia falar, nossa, amigo.
Não,
eu também.
Gamer. Virei gamer e tô jogando demais vários jogos e agora tô viciado nesse momento em Fortnite. Então, uma coisa absurda,
olha,
assim.
Olha ela. A era streamer vem aí.
Streamer. A Maitê Proença e a Narcisa foi esse ano.
Foi esse ano também. Maitê
Inclusive,
Proença,
revelação de Maitê Proença, Maitê Proença e Adriana Cocanhoto como um casal também.
Que elas
também
não assumiram, mas não negaram,
então,
também, né?
É, mas essa tour, no fim, não lembro. Não rolou nada, rolou, sei lá.
Então. Rolou, fica no gelo, assim, do tipo, ah, tão, não tão, ninguém sabe.
Elas não assumiram, mas também elas não negaram o boato, então tá nessa, porque a...
Desculpa, eu tô rindo.
Do quê?
Porque sem querer, eu tava pesquisando aqui pra o negócio da Pabllo Vittar pra ver se era a música que tinha saído esse ano ainda. E aí, do nada, eu cliquei, sem querer, juro, numa matéria que tá as melhores gafes de 2021. E tem um estudante que ele foi se vacinar e ele gritou fora SUS. Só que ele queria gritar fora Bolsonaro e ele se ficou.
Essa coisa de vacinar e tirar foto que... também se vacinando isso... também foi ponto alto do ano,
isso,
né?
Isso que eu ia falar foi agora, tipo, isso foi muito ponto alto, porque, meu, a galera ia se vacinar, fazia vídeo, a galera começou a criar uma grande produção pra se vacinar, o que eu acho que foi muito bacana, falaram que não aconteceu, né, em outros países. Isso, querendo ou não, também influenciou, né, muita gente a se vacinar, a ir atrás disso, então foi uma coisa muito legal que rolou esse ano.
Sim. Tipo, a gente fez vacinar virar uma coisa cool, assim, né? Tipo...
Exato.
Acho que é a América Latina que teve, porque teve também uma das meninas do Rebelde repostou um fã de Rebelde e tal, teve... Esse movimento foi mais na América Latina, mas rolou muito de ter esse lance do precisa se vacinar porque você vai fazer o seu close da vacina.
A balada.
Bom, poxinhas, poxonas e poxeiras, vocês ouviram a primeira parte do nosso especial da Retrospectiva. Essa Retrospectiva está muito especial, por isso guardamos a segunda parte pra vocês ouvirem logo em seguida, então espera aí que a gente já chega na próxima semana com o próximo episódio. É semana que vem, tchau!